Fala, meus queridos amarelocas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Yellowcast. Hoje um episódio especial, Rivotril Ritalina, de conteúdo e sanidade. Na verdade, eu quero contar para vocês o que aconteceu. A gente estava com uma pauta que era criando conteúdo em momentos de crise e saiu esse episódio muito melhor do que o esperado, onde eu tenho a participação do Cotô, William Cotô, um queridíssimo amigo que tem uma série de produtos e podcasts e projetos bem legais. Inclusive, ele comentou que ele está fazendo lives lá no Quebrando o Tabu, então tá muito legal de acompanhar. Tem a mais querida social media deste Brasil, deste Yellowcast, senhorita Bárbara Lassi, mais uma vez, dando ar da sua graça aqui. E temos a Amanda Tavares, uma criadora de conteúdo lá do BuzzFeed, que também traz insights e o que ela está fazendo para tentar manter esse controle dessa sanidade mental, conciliando no trabalho de criação de conteúdo. O episódio ficou muito legal, ficou muito divertido, mas eu quero já fazer uns adendos pedindo desculpa por alguns barulhos que a gente não consegue controlar por causa do home office, mas tirando isso, eu tenho certeza que você vai se divertir nesse episódio, tá bom? Por último, e não menos importante, eu quero lembrar vocês que a Mega Yellow Box ainda está em promoção. São mais de 100 infoprodutos produzidos, criados aqui na Amarelo Criativo para auxiliar a sua carreira na vida de freelancer. Tem contrato de prestação de serviço, tem material de estudo, tem mockups variados, tem textura, tem ícone. Cara, é um material tão completo, tão redondinho que a gente criou, que eu tenho muito, muito orgulho em anunciar aqui para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo, como a gente tinha comentado e tem gente que não está sabendo. A Mega Yellow Box de R$24,90 tá só R$9,90, justamente nesse período de coronavírus, para ser mais acessível mesmo e vocês terem um material legal para incrementar a sua vida de freelancer ou até mesmo para se preparar aí para viver uma vida de freelancer durante um bom tempo, tá bom? Vou deixar um link aqui embaixo para vocês conhecerem, para vocês saberem de mais produtos que a gente tem aqui na Amarelo Criativo. Então vamos para esse episódio com esse pessoal que, cara, foi muito incrível. Separa sua água, seu café, o seu quick e vem com a gente para mais um episódio do Yellowcast. Bom, então tá, a gente reuniu esse time aqui incrível, que eu estou com muito orgulho, finalmente conciliando a agenda com todos esses seres de luz, que foi difícil, não tava... Por incrível que pareça, na quarentena eu tô achando mais dificuldade de encontrar a agenda do que fora da quarentena. Mas tudo bem, quero dar boas-vindas pra senhorita Bárbara Lassi. Bazinha, bem-vinda mais uma vez ao Yellowcast.
Ai, que linda, agora eu tô muito aparecida aqui, quase sempre já é melhor que quase nunca, né?
Viu?
Mas é um prazer estar aqui mais uma vez, tá? Adoro, melhor dia.
Sua linda, obrigada de novo pelo tempinho aí. Temos aqui, finalmente, a possibilidade, assim, batemos a agenda depois de tentar combinar várias vezes, conhecer esse ser humano ano passado lá no Spotify para Podcaster Summit, então nada mais justo do que este ser humano vir mais vezes para o Yellowcast. Também tem um podcast, a gente vai falar sobre isso, eu quero que você dê os seus devidos jabás, viu, Cotô? Bem-vindo, seu lindo, ao seu primeiro Yellowcast.
É o primeiro e a gente nunca esquece, né? E, nossa, a gente tá tentando combinar isso faz muito, muito tempo, mas como diz a minha querida vozinha, as coisas boas vêm com o tempo, né?
Olha aí.
Então demorou, mas saiu.
Mas saiu.
Então, pra quem não me conhece, eu sou o Cotô, eu também tenho um podcast chamado Amigos Internautas, que é um novo projeto. Eu tinha um que tá em stand-by, que é o Coletivo de Najas. Eu trabalho em agência de publicidade, sou diretor de arte, ainda estou nesse mundo cruel da publicidade. E também tem a nossa querida e famosa agência de podcast, junto com o nosso querido Alexandre Nick. Eu sou um homem de muitas facetas.
Muito empreendedor. Não quero contar, não, mas namora a Alicia Keys, a minha versão da Alicia Keys mais gata do universo, tá? Beijo, caralho.
Um cara de sorte. Pô, acima de tudo, né?
Você é mesmo, viu, Cotô? Vou te falar, viu? Seu lindo, bem-vindo, e eu não preciso nem falar que você volte mais vezes, por favor, viu? E, por último, e não menos importante, Amanda Tavares, bem-vinda, sua linda!
Obrigada! Muito bom estar aqui com você. Que saudade, né, Thalita? Faz tempo que a gente não se vê, né?
Brincadeira isso aí. Brincadeira isso aí. Eu vou para São Paulo, a gente não consegue encontrar, porque eu sempre vou a trabalho também. Espero que todos vocês hoje aqui possam se divertir e desabafar. Por que eu chamei vocês para a gente conversar sobre isso aqui? Criar conteúdo em tempo de crise se tornou, para mim, uma crise. Porque, cara, tá difícil encontrar uma pauta, porque a gente não encontra um momento de respiro para poder falar de outras coisas. Não tem notícias boas. A gente até tem umas notícias que estão, que batem de frente com o senhor coronavírus. Mas é muito, gente, é muito difícil, tá sendo muito difícil conseguir sanidade mental para conseguir criar as coisas. E aí eu quero começar chamando o William Cotô, que é
presente.
Que tá estreando aqui, vou te dar a primeira falinha, porque eu acho que, como você também tem podcast, é muito legal, e vários projetos criativos acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu quero saber de você é como que você faz para criar o seu conteúdo e como que estão sendo os novos conteúdos que você está criando depois disso tudo que está acontecendo, que nada acontece feijoada, porque tá foda.
Então, o que eu geralmente faço é o que muitas pessoas podem chamar de ócio, mas eu chamo de ócio criativo, que eu, cara, eu fico... Como assim? O meu podcast... Que a gente está trabalhando atualmente, a gente lê notícias irrelevantes da semana. Uhum. Que foi uma tentativa da gente também parar de falar um pouco sobre o famigerado coronavírus, né? Então, as nossas pautas, elas meio que já estão prontas, né? Uhum. A gente depende só das notícias mais bizarras aí que a gente achar. Mas, em paralelo a isso, eu, em relação ao trabalho em agência mesmo, tá sendo muito difícil pelo lance do horário. Para mim foi muito, muito difícil manter um horário, sabe? Do tipo, inicialmente eu tentei fazer o mesmo horário que eu fazia, entrar às 9 e sair às 6.
Uhum.
Porém, entretanto, todavia...
Impossível.
Os clientes, pra quem trabalha em agência, os clientes não respeitam muito isso. Então, você tá em casa, então você tá disponível para trabalhar.
Uhum.
Então, eu não tô conseguindo fazer isso, e isso tem me complicado muito, porque eu tento fazer uma agenda para conseguir conciliar as gravações dos podcasts, as reuniões da agência de podcast, que a gente também tá tentando criar conteúdo para os outros podcasts que a gente tem. Então, o meu trabalho formal, ele tem mais me atrapalhado na hora de criar conteúdo do que, assim, ajuda a pagar o aluguel, logicamente, não me demita, se você estiver escutando aí, meu chefe, obrigado, te amo.
Oi, indireto.
Mas é muito difícil, e até porque, como você mesmo disse, é muito difícil você não cair no assunto coronavírus, né?
Sim.
E isso atrapalha muito, e a gente tem um agravante aqui no Brasil... que é o nosso mandatário maior aí, né? Então, a nossa sanidade, ela... É meio difícil você ficar, se manter criativo quando você tá tomado pelo ódio todos os dias, né?
É verdade, é verdade. E não só isso, né? Tomado pelo ódio, mas, tipo, parece que não sobra energia, velho, sabe? Parece que a parada tá sugando tanto e sugando em vários aspectos, principalmente isso que você falou de... O seu trabalho, ele tá, tipo assim, ele não tá, ele tá tão ocupando, né, a sua rotina, o seu dia, que acaba não sobrando nem energia. Porque quando sobra energia, você vai dar uma olhada no Twitter, você fica triste, né, cara? Porque, tipo assim,
exato.
Aonde procurar as coisas?
O que pra mim, foi um trabalho a mais, mas pra mim tá sendo um respiro, foi que o Quebrando o Tabu, eles me chamaram pra fazer um projeto de lives no Instagram deles. Então, a gente chama... Tipo, semana passada, eu conversei com o Rincon Sapiência, já conversei com a Negrali. Então, isso, para mim, tem sido um respiro de estar bebendo de uma coisa que... Porque, para montar a pauta, eu sou obrigado a ver coisas que eu não veria. Então, isso, de alguma forma, dá uma estimulada na cabecinha ali.
Pode crer.
E me ajuda a me manter criativo. Porém, também entra no lance de ser mais uma coisa.
Sim.
Que eu estou fazendo. Então, esse rolê de home office é você fica no sofá assistindo Naruto. Eu não sei aonde, porque eu faz tempo que não tô vendo Naruto.
Mas a Bazinha trabalha em home office há sempre, né, Bazinha, que você trabalha. Como, inclusive, e aí, Bá, tipo assim, você tá em home office, como é que você faz isso que o Cotô acabou de comentar? E como que tá sendo isso de criar conteúdo e fazer reuniões e tal, 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 mas principalmente criar conteúdo para os seus projetos também durante a coronavirus?
Olha, eu concordo muito com o que o Cotô falou quando ele fala que tá muito difícil ser criativo na quarentena, porque assim, né, a vida é feita de referências, e a partir do momento que a sua televisão e seu videogame e seus livros se tornam a fonte de referências e você não tem os seus sentidos estimulados, tipo, você não tá vendo seus amigos e vivendo experiências e provando coisas super diferentes e tudo mais, né, óbvio que dá para ter um pouquinho mesmo sem sair de casa, mas tá sendo muito difícil para mim viver coisas, é o que me estimula a me manter criativa. Então, eu estou inventando várias coisas durante a quarentena. E até uma coisa que eu citei aqui no outro podcast, mas que eu vou trazer de novo, é um comentário do namorado de uma amiga minha que virou para mim e falou assim: ai, mas você já era home office, né? Você é home office há tanto tempo, então para você tá sendo muito fácil. E aí eu virei para ele e falei: querido, justamente para mim tá sendo mais difícil, porque eu já saía muito pouco de casa, e sair de casa é uma coisa que me faz muito bem, e que eu não tenho mais, eu estou sendo privada desta atividade. Então, justamente por já, desde antes da quarentena, eu ter a necessidade de sair mais de casa, e comecei a inventar trabalhava um dia num café, outro dia inventei de que quarta-feira os meus funcionários todos trabalhavam juntos de algum lugar de São Paulo e tudo mais, fui inventando desculpas para sair de casa, e inventei várias coisas ao longo da quarentena para poder sair de casa. Então eu já estava com uma necessidade gigantesca de sair um pouco de casa. E aí agora que eu já tava assim no ápice do não aguento mais ficar em casa, caiu a quarentena, meu Deus do céu. Aí nesses dias não é só terapia, salva. Às vezes nem é.
Às vezes um vinho, às vezes o álcool.
A gente falou, né, sobre virar alcoólatra aqui.
É,
né?
Mas isso... Não, gente, ontem
gente
eu tô...
não quer que...
Beba com
moderação, exatamente. Exato. Uma tacinha por dia, todos os médicos aí, as fake news todas dizem que pode. Então, se tá na internet, é porque é verdade, né?
É,
mas... a gente tá seguindo aí.
Cara.
Recomendando coisas duvidosas da internet. Mas o ponto que, enfim, as zoeiras à parte, eu acho que o que também tá ajudando bastante é o fato da gente estar conseguindo se comunicar muito bem durante a quarentena. Tipo, a gente tem algumas regras de... Se você não está se sentindo bem, você pode simplesmente levantar da sua cadeira, tirar um cochilo de meia hora, uma hora que seja, porque não vai adiantar ficar uma hora olhando para a droga da sua tela. É melhor você dormir uma hora e fazer o que você precisava fazer em 5 minutos depois, do que ficar uma hora e cinco olhando para a tela para fazer a mesma coisa.
Sim.
Então, a gente flexibilizou muito e a gente tem conversas. Eu acredito que a cada 2, 3 dias a gente tem conversa sobre, e aí galera, como é que vocês estão, como vocês estão se sentindo, tá todo mundo bem? E o clima, pelo menos na minha equipe, tá de, tipo, está foda, mas a gente precisa chegar vivo. Então, a gente tá tentando ser o máximo possível empático com cada um, cada momento de cada uma das pessoas que trabalham comigo. Então, tá sendo legal, assim, tipo, ajudou bastante a aproximar a equipe, tá todo mundo num clima de somos melhores amigos, um ajudando o outro, tá? Nessa parte foi um ganho, assim, pra equipe.
Olha, isso é legal, porque eu trabalho sozinha, né? Tipo assim, eu faço tudo sozinha e é curioso escutar esses relatos de quem trabalha em equipe, sabe? Porque é uma outra rotina, isso que você falou que você está passando. Vocês entenderam uma dinâmica que tem que chegar em conjunto, não adianta, tem que ser todo mundo sentando, entendendo o que está acontecendo para chegar numa dinâmica que funcione para todo mundo, que todo mundo fique confortável. Mas isso é engraçado, porque eu tenho algumas cobranças comigo que... A gente precisa ser produtivo. Ah, todas aquelas coisas que... né, a autocobrança e o autossabotamento. Eu sou uma farsa e tudo que eu faço é ruim. Acontece. E na quarentena não está sendo diferente. Porém, eu tenho que confessar que eu tô gostando de não ver gente, sabe? Tipo assim, tá me dando um respiro, sabe? Tipo, porque eu tava... Eu sou time robô, eu falo isso brincando e tal, mas tem umas coisas que eu tô realmente questionando na humanidade e que tá sendo bom ficar vendo de fora, porque eu tô sentindo saudade de gente que eu não convivia, sabe? Eu tô sentindo saudade de gente que eu não falava há muito tempo. Por exemplo, a Amanda. A Amanda entrou na sala pouco tempo antes de vocês. A gente estava conversando coisas de um grupo que a gente está junto e tal. Então, é muito bom, porque hoje, por exemplo, eu queria sentar com a Amanda, tomar vinho e a gente ficar rindo, porque é uma pessoa que eu sinto falta de conviver mais e a vida aconteceu, sabe? Mas isso que é interessante, assim, eu estou refletindo muito sobre isso. Inclusive, Amanda, já que eu mencionei você, como que está sendo isso para você também, de você criar conteúdo, de conciliar isso tudo e trabalho em equipe?
Está sendo meio complicado, mas graças a Deus que o BuzzFeed tem uma política de truth and joy. A gente está aqui na internet para espalhar a verdade e para espalhar a alegria. Então acaba que, por essa filosofia, a gente está conseguindo lidar de uma forma, sei lá, a gente está conseguindo salvar um pouco a nossa mente, porque por mais que a gente tenha esse lado de falar sobre, a gente tem a coisa de falar sobre as notícias, dar as notícias o tempo todo, a gente também tem a parte da alegria. Então, tipo, nessa pandemia, a gente conseguiu ver que as pessoas buscam muito o site para poder desanuviar a mente, para poder divertir, para poder rir um pouco.
Para poder ver que cachorro que eu vou ser. Se eu fosse um cachorro, qual raça eu seria? Né?
Qual a roupinha sou eu? Então, assim, essas coisas que tem ido bem no site. São esses conteúdos que têm segurado a onda. Porque todo mundo está sendo bombardeado por notícias o tempo todo. Todo mundo tá vendo coisas ruins o tempo todo. E, assim, não é negando o que está acontecendo. Em momento algum, a gente nega o que está acontecendo. Mas a gente quer oferecer para as pessoas também um pouco de entretenimento para que elas possam passar por isso e para que elas possam se conectar também. Porque, querendo ou não, um teste, uma coisa assim, reúne as pessoas, junta as pessoas.
O que vocês acham que vai acontecer? Tipo assim, daqui pra frente, principalmente na profissão de vocês, vocês conseguem sentir que já tem coisas mudando? E não só na forma de criar conteúdo, mas na forma de agir, de pesquisar, de trabalhar? Vocês já estão vendo essas mudanças?
Ó, no meu caso, eu tô sentindo que a galera tá se ligando que home office funciona.
Sim.
E eu vejo que talvez se a galera, se os grandes empresários aí olhar e falar, acho que é mais barato manter home office. Eu acho que isso pode ser uma mudança no âmbito de agência. No âmbito do podcast, da agência de podcast, eu acho que, assim, né, entre aspas, do tamanho de Saturno, foi bom, porque a galera tá consumindo muito, muito, muito podcast. E muitas pessoas que estavam nessa de, não sei se eu... sempre quis fazer, mas não sei e tal, tá vindo atrás, querendo produzir podcast. Então, acredito que para esse rolê de podcast, acho que as pessoas agora abriram os olhos e falaram, putz, acho que é uma ferramenta boa, sabe?
Nossa.
Então, porque tá tendo muita procura.
Então, será que 2020, pra concretizar o fim do mundo, realmente é o ano do podcast? Tipo assim.
Então.
De tanto.
Eu acredito, vendo.
Inclusive, a gente tá produzindo um podcast que é como se fosse o fim do mundo mesmo. É um podcast pós-apocalíptico.
Ah, que delícia! Dá
fica
pra
aí, ó. Eu não posso falar os detalhes, meu, um projeto novo aí, coisa boa por aí.
Depois os próximos capítulos. Pega sem direta.
O deboche. O deboche com o próprio sotaque paulista, de quem é paulista, é um lugar de fala tão privilegiado que jamais poderei.
Olha, no meu local de fala eu posso dizer que tá liberado. Pode zoar o paulista, tá tranquilo.
Tá bom, meu. E aí, Vazinha, como é que você acha que tá sendo isso aí pra você? Você consegue ver que o que que tá acontecendo já também? O que que tá mudando?
Esse lance dos grandes empresários se tocando que o home office pode ser uma boa ideia é uma coisa que tá linda de ver, viu? Porque, por exemplo, a empresa que os amigos do meu namorado trabalham eram extremamente contra home office. Até que teve caso de coronavírus, bateram 3 palmas, todo mundo correu para casa e, cara, eles estão considerando nunca mais voltar.
Até porque.
E a gente foi buscar as coisas do Nicolas na semana passada, justamente porque eles devolveram o escritório.
Uhum.
E eu tenho vários amigos de profissão que estão na mesma situação, principalmente startups, né? Tipo, empresas mais digitais, eles estão considerando fortemente, tipo assim, devolvendo o escritório e ainda não desenharam como vai ser. Várias empresas já decretaram que em 2020 ninguém volta.
Uhum.
Consigo destacar aqui Google, que acho que foi a mais famosa, assim, das que já falaram que não volta.
Uhum.
Eu acho, e o que me deixa bastante feliz, porque a gente sabe que para algumas pessoas o trânsito é muito sofrimento.
Sim.
Eu acho que, cara, a gente estava até debatendo isso aqui em casa, tipo, a gente está procurando um apartamento para morar, porque onde eu moro não tem sacada, não pega sol e eu estou ficando louca.
Uhum.
E aí eu falei, precisamos de uma sacada. E concordamos que não dava mais e estamos em busca de um apartamento em São Paulo, inclusive corretores me ligam. Aquelas que faz jabá no lugar errado.
Mas tudo bem.
A gente já está procurando um apartamento novo, né, para alugar, considerando que grandíssimas chances de mais de 70% da nossa jornada de trabalho seja home office daqui para frente.
Uhum.
Eu, pessoalmente, sou muito privilegiada porque eu já tenho um PhD em gerenciamento de equipes distantes, que eu estou fazendo isso há 5 anos.
Uhum.
Então, sempre foi home office para mim, né? Então, eu sempre gerenciei pessoas distantes de vários lugares e países diferentes. Então, para mim, tá sendo, tipo, normal. No quesito de trampo, nada aconteceu muito. E eu acho que é uma coisa que as pessoas vão aprender. Uma outra coisa que eu tô vendo também é quanto a nossa saúde mental é importante. Então, eu acho que vai ter, assim, super coisas relacionadas à inteligência emocional, super coisas relacionadas a bem-estar mental, porque assim, o home office é lindo, maravilhoso, nossa, que legal, vai acabar a quarentena, eu vou continuar home office, uhul, que vida linda, gente. No primeiro mês é super legal assistir Netflix na hora do almoço de pijama. No 17º mês, você fica assim, amado.
A gente tava falando isso, eu e a Amanda, mais cedo.
De sair de... Nossa, que Deus, você fica com uma saudade do metrô lotado? Uma saudade do motorista do ônibus?
É que as pessoas, elas têm que lidar com elas mesmas no, na quarentena. E às vezes elas descobrem que elas são chatíssimas.
Exatamente.
E aí, tipo, eu não sei o que fazer. Então... Porque eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. Então, era bem comum antes você perguntar para alguém, o que você gosta de fazer? A pessoa, eu gosto de ir para um bar com os amigos. Uhum. Eu gosto de fazer tal coisa com os amigos. Nunca era algo individual.
Uhum.
E agora, nessa quarentena, as pessoas estão tendo que lidar. Elas são as melhores amigas dela. E, às vezes, elas descobrem que elas não são uma boa companhia.
Uhum.
E aí, dá aquela boa e velha surtadinha.
Vou dar uma breaking news aqui para quem está desesperado sobre o rolê do home office virar a nossa maior moda do mundo. E isso eu reparei com várias coisas. Gente, é muito mais fácil gerenciar equipes distantes do que equipes presenciais. Por pura e simplesmente de você não ter que lidar com a TPM daquela pessoa.
Pode crer.
Ou com o comentário idiota quando você passa. Cara, quando você sai da sua mesa de trabalho no home office e vai pegar um café, um total de 0 pessoas que olham pra sua bunda.
Pode crer.
Isso, a longo prazo, é muito gostoso. Então, tipo assim, alguns estresses, tipo assim... Eu trabalhei numa agência em que tinha um troféu pra menina que ia com a saia mais curta.
Ah,
o ano era 2011, exato.
Gente,
não vou revirar essa história. Mas imagina, que legal eu não ter que pensar no troféu e a vergonha ali é que eu sinto daquela pessoa. E imagina num dia que você não tá muito bem, que você só quer, sei lá, entregar seu trampo e, sei lá, comer sorvete e veja almoçar, e aí você pode fazer isso. E aí eu fico pensando, cara, eu amo muito a minha equipe. Eu amo um sticker que eu tenho no meu WhatsApp, que é Jesus te ama porque não convive com você. E aí, sabe? Tipo,
maravilhosa.
Você não convive com as pessoas quando você é home office. Então, se a pessoa quer entregar aquele job xingando todo mundo, você não vai ter que ouvir aquela pessoa resmungar na sua orelha. Isso é mágico. Porque
você convive com a entrega da pessoa e só.
Exato. Você vira para a pessoa e fala assim, amado, você que lute, entrega esse negócio, é isso, beijo, tchau, e acabou.
Pode
crer. Tipo assim, meu, pode seis crer. Horas, sextou, você fecha o computador, já faz o que quiser. Então, eu acho que essa vantagem de você não lidar com a pessoa é uma coisa que as pessoas não estão debatendo ainda, e eu acho que só quem é home office desde antes da quarentena vai descobrir, porque assim, a graça do meu trabalho é que eu nunca tive que conviver com as pessoas pessoalmente. Uhum. Então, a gente se ama. É lindo, é tipo quando você vai embora da casa dos pais, que tudo melhora magicamente. É tipo assim, é ir para longe da casa dos pais. Então eu espero que todo mundo descubra isso, que eu já descobri há bastante tempo, que é Jesus te ama porque não convive com você, e internalize isso. Tipo, que delícia não ouvir a reclamação do fulano, que delícia não ver a camisa brega do ciclano, que delícia não ter que conviver com café ruim,
sala
do fulano. É ótimo, gente.
Total.
Você compra a sua cafeteira, faz o seu almoço, não tem fila no restaurante.
Tá tranquilo.
É porque no trampo presencial você fala, você pensa, cara, eu não gosto de você, eu só tô nessa sala de reunião porque eu acabei
obrigada.
De comprar um PlayStation 4 e eu preciso pagar. É só
Exato.
Por isso que eu tô aqui nessa sala de reunião com
Exato.
Você. Agora, no home office, foda-se, né?
Ó, e tem outra parada ainda. Quando eu e a Amanda, a gente trabalhava na mesma agência, eu dava piti porque eu queria fazer home office. Nossa, mas eu dava piti, porque eu vim de...
Né?
É verdade. Eu vim...
Você é uma visionária, né, amiga? Você sabia já do futuro antes de todo mundo.
Ah, não, tá vendo? Se eu for te contar o que vai acontecer no futuro pós-apocalíptico cyberpunk, então a gente... É o podcast do Cotô. É o podcast.
Olha lá, não foi na terapia, olha lá.
Mas sabe, não foi, olha lá, tô prestando atenção. Mas isso é engraçado, porque lá nessa agência a gente tinha diversos problemas, né, Amanda? Diversos. Esse, tipo assim, era um dos. E eu pedia muito pra galera pra poder fazer home office, e nunca foi pra poder fazer home office, eu não preciso nem falar isso pra vocês que vocês sabem. Mas o meu problema de conviver com as pessoas lá era que eu já vinha de 6 anos sem trabalhar em agência, sem estar com horário comercial, assim. E eu falava assim, gente, tem coisas que eu vou escrever, tem coisas que eu vou projetar, que eu preciso estar sozinha, porque é como o meu processo criativo funciona. Então, lá tinha umas salas de reunião que direto eu pegava o meu computador e eu ia ficar sozinha na sala de reunião. E eu conseguia criar. E, às vezes, eu não conseguia criar do lado das pessoas, porque, olha esse vídeo, levando para pegar aquilo, faz aquilo outro. E aí, eu chegava do lado da Amanda e ficava com o meu rosto coladinho dela, vendo as notícias. Então, tipo, essas eram as melhores partes do dia, assim. Mas trabalhar sem as pessoas entenderem o perfil de cada um é muito complicado, cara. Porque é o meu perfil, não quer dizer que eu não vou ser produtiva porque você quer que eu seja do perfil que você tá esperando, sabe? Eu sou produtiva em silêncio sozinha, gente, e tá tudo bem. E
tá tudo bem,
é.
Não, eu também sou bem produtiva, assim. Tá. Mas é engraçado vocês contarem essas experiências, porque, tipo, todo dia de manhã, toda a equipe do BuzzFeed se reúne só pra falar bobagem. Tipo, é só pra ver como é que cada um tá, checar cada um, rir um pouco, falar de receita de pão, é muito divertido. E aí, tipo, uma coisa que eu tenho reparado é que a gente, na verdade, tá com saudade do escritório. Realmente, agora eu tô rendendo muito mais, eu adoro o silêncio, as pessoas do BuzzFeed são muito barulhentas.
Fica a crítica aqui.
A gente tá sentindo falta de tudo isso. A gente tá sentindo falta da cozinha com os snackzinhos que eles compravam. A gente tá sentindo falta de tomar café da manhã e café da tarde juntos. A gente tá sentindo falta de tudo isso, porque, querendo ou não, o que a gente produz no BuzzFeed, como a gente produz no BuzzFeed, a gente precisa de, tipo, ter gente falando o tempo todo e chamando a atenção e falando, você viu isso, você viu aquilo... por exemplo, eu sentava do lado de uma outra social amiga, como a gente diz, era outra social media, a Cris, e ela ficava o tempo todo conversando comigo, trocando ideia. Ah, Amanda, você viu que tá isso aqui no Trending Topics? E eu falo, nossa, Cris, não tinha visto, obrigado. Então a gente tinha uma troca ali muito direta, que eu acho que meio que se perde um pouco com o home office. Porque a gente não vai ficar chamando o tempo todo no chat.
Sim.
A gente não precisa disso e acaba que perde um pouco. Mas, querendo ou não, eu acho que o home office é o futuro, sim. E o BuzzFeed, ele tem se reinventado algumas coisas. Porque, como alguns de vocês sabem, o BuzzFeed tem o site, e o site já funciona muito bem, mas tem também produções de vídeo que são meio que o carro-chefe. tem várias séries. Tem a série Worth It, que é de dois caras que saem por vários restaurantes. O restaurante mais barato, o restaurante mais caro, e comparam as coisas. Tem o canal Aziz, que é só de conteúdo feminino. Tem várias séries que estavam em progresso, que tiveram que pausar, e eles começaram a pensar formas de como continuar essas séries, como continuar gravando dentro de casa receita do taste, gravando dentro de casa tweets sedentos com celebridades, e tem conseguido. E eu acho que isso, assim, é só uma prova de como que o BuzzFeed é uma coisa, metamorfose ambulante.
Sim, sim.
O contexto vai estar aí.
Sabe o que, que é?
O que eu acho é que vai abrir uma opção, né?
Isso.
Vai abrir uma opção. É do tipo, isso aqui dá pra fazer de home office. Beleza, fica, isso aqui precisa ser presencial, entendeu?
Uhum, é.
Eu acho que esse é o melhor cenário. Tipo, se eu fosse propor, sabendo que eu já vivi full time no escritório e também full time no home office, eu não proporia 100% home office.
Uhum.
Eu acho que a perda, porque assim, é legal, beleza, eu tenho o meu café, almoço, não lido com o amor das pessoas. Mas a partir do momento que você vai uma ou duas vezes para o escritório por semana, você tem aquele dia em que você, vai tomar um belo de um banho, botar a sua roupa favorita, passar maquiagem, passar um perfume. Tipo, ao longo do tempo, você sente falta. Gente, sério, sexta-feira teve um campeonato de um game americano que chama Jeopardy. Eu trabalho para uma empresa gringa, então as coisas são americanizadas. Então a gente jogou Jeopardy na agência, que é tipo um show do milhão, vai. E aí, cara, eu pus, o vestido que eu mais queria usar. Eu passei perfume pra fazer uma roupa.
Foi na terapia hoje, né?
O meu perfume favorito. E eu falei, gente, eu preciso passar esse perfume. E eu fiquei feliz o dia inteiro porque eu tava usando a porcaria do perfume. E quando você é home office há tanto tempo, isso acontece. Quando eu comecei a ser home office, eu comecei a inventar um milhão de coisas. Eu inventei uma pós-graduação que, hoje eu agradeço de eu ter feito isso, mas que eu só fiz porque eu não aguentava mais com casa.
Sim,
eu preciso inventar alguma coisa. Aí eu comecei a jogar handball.
Sim.
Aí inventei um canal onde eu escrevo sobre social media. E aí inventei várias coisas. E você vai ter que ir se reinventando. Então, eu não, eu não recomendaria no posto que eu estou hoje, na minha experiência, no meu universo, que fosse 100% home office para todos sempre a mim. Porque é gostoso. É gostosa essa troca, é gostoso ter um relacionamento, aprofundar relacionamentos em equipes distantes é uma coisa mais complicada, ainda mais se tiver gente mais fechada na equipe, é um trabalhão. Mas rola, eu gosto muito da forma que acontece.
Mas
eu
sabe
que só o fato da galera ver que funciona já abre esse leque de
oportunidades. Exato, de possibilidade.
Exato, amanhã ou depois eu viro pai.
Sim.
E acho que já rola falar, eu quero passar, eu quero ver os 6 primeiros meses do meu filho, sabe?
Sim.
Eu vou ficar 6 meses fazendo home office.
Sim, sim.
Mesma coisa pra mãe, né?
É, eu acho que tem uma parada que a gente também tem que levar em consideração, e eu acho que é o mais legal desse time que a gente tá aqui hoje conversando, é porque a gente trabalha a gente trabalha no mesmo guarda-chuva, né? Que é criando conteúdo e... seja para uma empresa, seja para a gente mesmo, mas a gente trabalha com essa criação de conteúdo, e o mais legal é que cada um está numa área e cada um tem uma expertise. Então, por exemplo, isso que a Amanda comentou de sentir falta do dia a dia do escritório, é porque você consegue sentir no BuzzFeed que ele é um conteúdo completamente pessoa, né? Ele é um conteúdo pessoa. Ele é um conteúdo que pessoas fazem para as pessoas, mais direto do que, por exemplo, as coisas que eu faço na Amarelo. Porque na Amarelo, eu tô fazendo para a pessoa, só que o meio do caminho entre a Thalita e quem está recebendo a mensagem é o design gráfico. Então, e nem é, né, só o design gráfico mais. Mas no BuzzFeed, quando a gente começa a analisar isso, a sensação que eu tenho é que, é de pessoa para pessoa, não tem o meio do caminho. O meio do caminho é só uma tela. Porque se eu pudesse fazer o teste do BuzzFeed acompanhado de alguém, eu sempre quero fazer, porque é sempre muito divertido. E isso impacta muito na produtividade, né, obviamente, do trampo, e acaba gerando essas opções, que nem o Cotô falou, cara, você quer ver os 6 meses do seu filho, se isso acontecer em breve. Mas é isso, sabe? Tipo, o que a gente tá fazendo pra não dar essas surtadas? E eu quero falar uma coisa aqui, ó, que eu acho que foi o que a gente falou no começo. A gente tá se conhecendo demais, gente. Quem não tá se conhecendo, quem não se conhecia, tá surtando porque tá se conhecendo ou tá conhecendo o outro. De outro jeito, sabe? Tipo assim, de um jeito que a convivência obriga, ou de um jeito que você precisa entender como que as coisas são. Cara, eu e a Paula, tipo, a gente tá trabalhando, a gente tá sendo muito divertido meu home office com a Paula, porque é cada besteira que a gente fala uma pra outra. Hoje, a gente deu uma gargalhada chorando de rir por nada. Pode ser loucura, a gente pode estar ficando louca também. Pensando bem. Mas é isso que eu acho que a gente tá descobrindo. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que que vocês descobriram de vocês mesmos durante essa pandemia que surpreenderam vocês positivamente ou negativamente?
Cara, eu tô... Assim, eu sempre gostei de cozinhar e eu cozinho super bem.
Quero.
Ninguém precisa provar aqui, eu cozinho bem mesmo.
Quero, quero.
Olá.
Só que, cara, eu tô me descobrindo um amante de frigideira, assim. Eu olho a frigideira e eu fico apaixonado. Eu falo, é isso que eu quero. Nossa, não, eu tô, tipo, quase comprando uma Flavor Stone real, que o ovo dançando ali não gruda nem ferrando.
E o copinho, você vai derreter um copo plástico na frigideira.
Não, eu fico todo arrepiado quando eu vejo a Flavor Stone real, assim.
É adulto e não quer a Flavor Stone, não é adulto.
Não é adulto, não cresceu ainda, não cresceu ainda.
Mas quanto que é essa frigideira, gente? Só pra eu pôr...
É meio caro, sim.
É tipo R$600.
Quê? Uma frigideira?
Não, mas o cara derrete um copo e o negócio não cola, velho.
Ah, então realmente vale R$600.
A primeira coisa que eu ia fritar nessa frigideira era o copo, óbvio.
Caraca. Por quê, né? Ah, o que eu vou fritar hoje? Ah, tem um ovo, um bife e um copo. Ah, vou fritar
meu
o copo.
Não,
mas, ó, outra coisa, eu tô me descobrindo uma pessoa que tem muito ódio no coraçãozinho.
Ah, mas isso aí é... Isso
real,
é...
assim, porque antes eu era o cara do bar que ficava, não, gente, ei, relaxa, a gente tem que entender, são outras épocas, o idoso, ele é sábio. Agora, eu sou o cara do, mano, eu vou sair na rua e descer o pau nessa galera, velho.
É, tá vendo? É isso mesmo, tô... velho.
Tipo... Pau no cu do idoso, que é isso, pau velho? A mais cara em casa, velho.
Pau no cu do idoso, velho. Caralho. Gente, o melhor...
Como que a gente... Olha o nível desse podcast.
É, não, velho. O melhor...
Tá vendo? Olha o ódio. Olha o ódio saindo aqui. Eu sou esse cara agora.
Não, gente, vamos lá. Verdade e alegria. Repita
não, e aí eu fico... Eu trato isso na terapia, logicamente. Mas... Eu tô me descobrindo essa pessoa que tem um ódiozinho meio forte dentro do coração, assim. Gente. E aí, por isso que eu comprei o estilingue com estalinhos.
Caceta, essa ideia é muito boa, cara.
Essa
eu
ideia é muito boa.
Eu vou adotar real. Quando eu me mudar, eu vou comprar.
Isso é muito
bom.
Em frente à minha sacada tem uma lotérica. E tá sempre com fila, velho.
Puta, incrível, cara. Incrível.
E aí eu fico atirando. Atiro. E aí, tipo, é um jeito de eu me manter saudável.
Saudável.
Que eu coloco a música... Coloco umas músicas de guerra, assim. E aí eu atiro. E aí eu fico agachado.
Não, Cotô. Não. Não. Não acredito que você... Por favor, pede Carol pra filmar. Por favor. Não, por favor.
Juro, eu tô pensando na próxima em pintar o rosto.
Cara, por favor, velho. Faz o Rambo. Coloca uma faixa vermelha na cabeça. Por favor, cara.
Ele põe no YouTube. Eu tô pedindo.
Ó, mas eu vou fazer aqui, ó. Eu não atiro nas pessoas, tá?
Sim,
eu atiro no meio da rua pra fazer só um barulho.
Tá.
As pessoas verem, ó. Eu tô vendo.
Tá, tudo bem. Não, tudo bem. Se atirasse na pessoa também, eu não ia julgar, não. Porque...
Eu ia atirar na pessoa e ainda gritar headshot.
É. Fire in the hole.
Vem pra casa.
Total. Bazinha, e você? O que que você tá fazendo além de procurar apartamento? Que, né?
Eu acho que, pra mim, a parte mais difícil tá, de fato, não poder abraçar as pessoas. Real, todo sábado eu choro de saudade de alguém. Real. Geralmente da minha família. Tipo, eu estou sentindo muita falta. Muita. Eu estou, assim,
entendi.
Desolada.
Entendi.
Mas, em contrapartida, eu quebrei um tabu na minha vida, que era o tabu do EAD.
Quebrando tabu?
Eu fiz dois cursos.
Olha aí,
do EAD.
Toda quarta-feira eu tô lá ao vivo, hein?
Só o cliffhanger.
É, também. Mas é, eu derrubei esse muro de preconceito. Não sei se chegava a ser um preconceito, mas enfim, eu não gostava muito de cursos online.
Uhum.
Ainda não é minha modalidade favorita, mas ter dado a chance de fazer e ter me engajado até o final foi uma coisa muito surpreendente na minha vida. Tipo, conseguir levar a sério, concluir. Talvez não tão sério quanto eu gostaria de ter levado, mas no limite da minha saúde mental, eu consegui concluir todos os cursos, tipo, vi todas as aulas certinho. E isso foi uma surpresa positiva, porque eu não sou uma pessoa defensora do EAD. E agora eu experimentei e falei, talvez aqui
pode
faria
crer.
Mais um curso
de
EAD? Talvez, não sei. Então, eu acho que foi uma boa experimentação de quarentena, foi... coisas online, assim.
Que legal, que legal, velho, isso é legal. Eu também tenho muito preconceito com EAD, mas estou olhando uma pós, inclusive, já tô vendo aí como é que vai ser. Eu acho que vai rolar, porque é o que tem para hoje, né, gente, também, e não dá para ficar muito
parado. Aproveita o EAD e já faz um EAD logo gringo, sabe, já pega um diploma gringo, a gente está estudando a possibilidade aqui em casa de estudar alguma coisa gringa.
Sim, pode crer. Muito bom, velho. Pois é, vamos ver. Eu tenho que só ver o negócio do gringo aí, porque não dá pra pagar em dólar, né? Porque, né?
Tá baratinho, né?
Que isso, velho?
Mas depende do curso que você quer fazer, mesmo o dólar tendo muito alto, se você pegar uma instituição, tipo... top, dos tops ainda vai ser quase pau a pau.
É, pois é, eu tô vendo isso aí, vamos ver como é que vai ser, eu tô empolgada.
É grátis, né?
Esposa, e você, esposita, o que que você tá fazendo, além dos seus drinks maravilhosos, que eu sei que você virou coqueteleira, no seu momento pra manter a sua sanidadezinha aí?
É, o próximo rolê eu cozinho e ela faz os drinks, fechou?
É, mas o meu próximo drink é o Aviation, se Deus quiser. Eu tô aqui, na verdade, olhando para comprar um licor marasquino, acho que é assim que fala. É caro pra caramba, mas enfim.
Viu?
O que eu descobri de mim nessa quarentena é que eu sou... Antes eu achava que eu era uma pessoa extremamente reclusa e que só funcionava bem sozinha. E, na verdade, eu tô sentindo muita falta das pessoas. Eu tô sentindo muita falta da barulhada, da conversaiada. Tô sentindo muita falta do pessoal. Tô me sentindo muita falta de sair, de jogar papo fora. Eu tô sentindo muita falta disso. E eu percebi que eu sou uma pessoa muito mais sociável do que eu julgava ser. Mas aqui, eu tô fazendo, para manter minha sanidade, eu peguei alguns livros para reler aqui. É, o Israel, que é o meu namorado, ele tá com um projeto de jardinagem, então eu tô tentando assessorar ele com isso, ajudar
foda.
Ele com isso.
Foda.
É, adotei um cachorro. Na verdade, o Israel adotou e eu tô aqui com ele, aqui no meu pezinho. Ele tá me ajudando bastante a manter a sanidade também. E drinks. Drinks, bons drinks.
É muito legal.
Então, uma coisa que eu tô fazendo que, tipo, é real, oficial, parece idiota, parece fútil, mas eu comecei a ver vários vlogs de blogueiras de moda que eu gosto bastante em Fashion Weeks. Eu acho que, tipo, ver as pessoas andando na rua tem me deixado mais calma.
Olha aí!
eu sigo uma blogueira, ela chama... Não é blogueira, né? É vlogger, sei lá como que a gente chama isso. Uma influencer. Ela chama Aime Song. Ela tem um canal que chama Song of Style. Ela é uma das que eu mais gosto nesse segmento. E assim, eu já assisti o mesmo vídeo dela de Fashion Week 3 vezes. E nas 3 vezes eu reparei uma coisa diferente cada vez. E eu também gosto bastante de escutar podcasts de crime e ver vídeos de crime, true crime. Isso também... Isso antes da quarentena, né? Eu para me preparar para ir pro trabalho, eu colocava lá, ai, vamos ver aqui um casinho. Aí eu colocava o caso de crime real, ficava lá escutando enquanto fazia a minha rotina matinal.
Caraca, velho. Olha que isso que você falou, eu achei muito louco, tipo assim, ver as pessoas andando. Eu achei isso muito legal. Eu vou tentar fazer. Não, gente, eu não quero ver gente andando. Eu não quero ver gente, gente. Eu acho que eu vou ter um problema quando isso voltar.
Tem uns canais legais. Tipo, tem um canal que eu sempre esqueço, mas quando eu lembrar, eu vou te passar. Talvez você deixe o link aí.
Tá.
Que o amigo meu lá do BuzzFeed que falou. É uma menina que ela mora num lugar bem recluso. E ela faz vídeos muito longos dela, sei lá. Ela fez um vestido que ela pegou desde a seda, do bicho da seda. fez o tecido todo do vestido, fez o vestido e, tipo, é um vídeo acompanhando todo esse processo. E aí ele falou que era uma coisa que acalmava ele muito. E hoje eu vejo que isso é verdade. Você vê alguém fazendo alguma coisa
que
te interessa. Sim. Pô, é irado. Tipo aqueles canal daquela galera que constrói, tipo, uma piscina no meio do, do mato.
Esse canal aí, esse cara, ele tá preparado. Ele tá preparado. Ele constrói uma piscina, uma jacuzzi com bambu e lama. Ah, vai se fuder, cara.
Não, isso aqui iradaço.
É muito bom. Esse tipo de conteúdo você fica, tipo assim, viajando. E acaba que eu também consumo muito conteúdo do local onde eu trabalho.
Ai, meu Deus! Eu faço muito testes do BuzzFeed, porque eu quero saber quem. Gente, quem nunca
fez? Dias eu descobri que eu ia ser um Yorkshire.
Teste de que batata você é. Você pode fazer os três.
Ai, gente, que coisa maravilhosa. É isso, velho, é isso. Gente, é isso. Vamos fazer. Quero todos fazendo teste no BuzzFeed depois. Gente, pra finalizar, eu quero que vocês me contem o que que... Mas pode escolher uma coisa só, tá? Não é aquilo, ah, eu vou fazer isso. É tipo assim, vamos supor que... Eu não vou falar isso, não, porque vai que a vida entende como um desafio e fala assim, você quer isso, Thalita? Então tá. Mas, o que que vocês querem fazer? Qual que vai ser a primeira coisa que vocês, assim, não que vocês vão fazer, tipo, abraçar pai, mãe, essas coisas que não conta, porque isso aí tudo bem, isso é carta branca. Mas o que que vocês querem fazer quando tudo voltar ao novo normal, porque o que a gente viveu hoje não vai ter mais, não. Mas o que que vocês querem fazer? Uma coisa só, valendo.
Mas assim, tá rolando vacina?
Tá rolando o mundo ficou bom de novo. Por exemplo, o que eu quero fazer é sentar na frente do UP, tomar um maquiato e olhar pra árvore. É isso que eu quero fazer quando tudo abrir.
Olha, eu quero colar num bailão, um fluxo, lá na Quebradinha, porque eu não falei antes, mas eu sou da Brasilândia, né? Meus pais nasci lá, meus pais ainda são de lá. E lá, infelizmente, está sendo o lugar onde mais se morre de Covid, né, em São Paulo. Então, após tudo isso, o que eu mais quero é colar num baile funk lá, copão, gelo de coco, uísquinho, dançar um funk, balançar a raba e abraçar a galera. E depois passar o álcool em gel, porque eu vou estar traumatizadinho. Eu vou estar com meu álcool em gel na pochete.
Pode crer. Talvez você vá de máscara, talvez.
Talvez de máscara. Ah, máscara da Oakley, logicamente, que eu vou estar portando os kits.
Ah, claro que vai.
Mas é isso. E trombar meus amigos, e dançar um funkzão, um churrasquinho, e é isso.
Pô, aí sim. Bazinha, e você?
Almoçar com os meus pais. Eu estou morrendo de saudade de cozinhar um risoto de gorgonzola com cogumelos para o Sr. Júlio.
Na Flavor Stone.
Não tem. E também almoçar com a minha mãe, para amassar os gatinhos dela e comer amoras da árvore do meu pai, comer as frutinhas do quintal dele.
Você quer existir, né, lá naquele ambiente. Você só quer existir naquele ambiente, fazer. Pode crer.
Nossa, bom demais.
Pode crer.
Eu quero ficar lá, assim, descalça na grama, comendo amora, que aquelas duas árvores foram especialmente plantadas para mim. Então, eu só quero comer essa amora dessa árvore.
Pode crer.
É isso que eu quero fazer.
Não, justíssimo. Esposita, e você, esposo, o que você quer fazer quando puder? Primeira coisa.
Ah, eu quero vestir um look bem bafo, sair pra uma balada bem lotada. Eu quero uma balada bem lotada, gastar 200 conto num drink que eu poderia fazer em casa. E assim, voltar pra casa 5 horas da manhã de metrô ainda. Foda-se o Uber.
Opa, e reclamar que gastou 200 reais.
E reclamar, foda-se!
Eu quero acordar no outro dia, olhar minha como é que fala? Minha fatura e falar, porra, gastei 200 reais e só bebi o quê? Latinha de cerveja de caipirinha? Sim, eu quero essa experiência que só poder sair na rua pode me dar.
Sim,
eu quero me arrepender de ter ido pra balada.
Exato, velho, eu quero...
Olha, o arrependimento depois dessa frase, senhor.
É, velho.
A gente era feliz e não sabia quando a gente falava, o que eu tô fazendo aqui? Pois é, a gente tava vivendo, olha aí.
É verdade. É, gente. Nossa, gente. E aí a gente termina o podcast nesse clima alto astral, onde a gente tá sentindo falta de suor, de pagar caro nos drinks, de pegar o metrô 5 horas da manhã.
Cada breja 15 conto.
Cada cerveja 15, uma long neck safada. Ô, gente, deixa eu chegar em São Paulo, gente. Pô, é, gente. Deixa eu...
Você para de me iludir.
Ai, pois é. Mas você sabe que a meta era pra eu estar mês que vem aí em São Paulo, né? Eu planejei...
Olha o micróbio,
filho da puta. É? Mas tudo bem, calma, gente. É, como é,
como... Eu que mandei até as imobiliárias pra Thalita.
É, pois é, mandou mesmo. A Bárbara tava me ajudando, tava foda. Mas, mas vale lembrar o que o Cotô falou no começo. Como é que você falou, Cotô? É, coisas boas demoram, como é que era a frase?
As coisas boas vêm com o tempo.
Olha aí, ó. Tá? É isso, Cotô, gente.
Você para, hein?
Você tá vendo?
Thalita, meu, cola aqui pra São Paulo, meu. Aqui é mó vibe, mano. Cola pra cá, meu. Vai ser louco. A gente vai pra vários churras, meu.
Nossa, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Eu vejo o preço das casas do apartamento aqui. Eu penso, não vou voltar pra São Paulo nunca mais.
É, São Paulo é caro mesmo, velho.
Nunca mais pra ficar o quê?
São Paulo é caro, mas tem pizza 3 da manhã.
É, mas... É...
Exatamente, meu. E cerveja artesanal, meu. Piscina, meu. Esse dia eu consumi... Eu exagerei um pouco no produto alcoólico. E aí bateu uma lariquinha. Eu pedi uma feijoada 2:30 da manhã.
Olha,
eu falei,
aí, cara.
Eu sou dono dos meus sonhos. Ah, eu não. Sou dono dos meus sonhos.
Eu e sou aí, dono dos...
Logicamente, eu tive pesadelo, sonhei que tava caindo na janela. Valeu a pena.
É, meteu uma feijuca 2 da manhã, meu querido. Não tem como te defender,
Não tem como, não tem como você tá ali.
É, velho. Então vamos lá, gente. Respectivos jabás, senhor Cotô, onde as pessoas te ouvem, te veem, te veem, te escutam, te amam, te acham? E aí? Onde que as pessoas te acham, Cotozito?
No Instagram é @cotozeira, no Twitter é @cotozeira, com i. É, eu tenho o podcast que está em ativo agora, que é o Amigos Internautas. Então, em qualquer plataforma aí, você jogar Amigos Internautas, vai estar lá. E toda quarta-feira, às 9 horas, eu estou fazendo esse projeto com o Quebrando o Tabu de lives. E quarta-feira que vem agora, não sei quando isso vai ao ar... Vai ser a Drica Barbosa que a gente vai estar falando com ela.
Olha aí, vou deixar também aqui embaixo, tá, gente? Se vocês não pegaram... A gente, foi uma loucura esse episódio. Se vocês não pegaram, vou deixar os links aqui embaixo para vocês, tá, estarem acessando e estarem conhecendo, viu, pessoas? Cotô, muito, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, por favor, viu?
Me chama de novo.
Chamarei várias vezes. Muito obrigada mesmo. Basezinha, é sua linda. Jabás, recados, amores... Acho que você já é conhecida, né, Basi? A pessoa já...
É, já sou conhecida. Quem quer conversar comigo pode... E trabalha com social media, pode entrar no grupo Mulheres da Social Media no Facebook, que será muito bem-vinda.
Esposita! Zavazinhos, onde as pessoas te encontram, Esposita.
Olha, é muito fácil me encontrar porque eu tenho o mesmo nome em todas as redes sociais.
É verdade.
É Petit Mandi, mas não é... Escreve assim, P-E-T-I-T-E. P-A-N-D-I-E.
Isso.
Petit Mandi, você me encontra no Twitter e no Instagram.
Isso.
No Facebook não, é secreto, ninguém tem ele, não.
É verdade, gente.
Vocês não merecem, viu, Facebook?
Vocês não merecem.
Eu sou uma pessoa que tenta esconder tudo da minha vida o máximo possível para poder tretar na internet.
Isso é verdade, viu, gente? Olha, eu vou te falar que é verdade mesmo. Enfim, mas o que a Amanda diz e os respectivos arrobas que a Amanda disse, eu também vou deixar aqui embaixo para vocês conhecerem que quem são essas, quem vê voz, quem ouve voz quer ver rosto, entendeu? Então eu vou deixar aqui para as pessoas stalkearem vocês. Então é isso, pessoas, muito obrigada a todos vocês pelo tempinho, a gente se vê em breve, fique em casa se puder, álcool em gel na mão, álcool em gel no celular, álcool em gel no óculos, pelo amor de Deus, se cuidem, cuidem uns dos outros e a gente se vê na semana que vem. Um beijo para vocês e tchau, tchau.